E o Revista, desde a abertura, está repercutindo esta proposta de reforma do ensino médio. Já trouxemos aqui participações de convidados e nós vamos agora ter também a participação do professor Eduardo Champs, ele que é o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação. Atualmente, ele é secretário de Educação do Estado de Santa Catarina, secretário de Estado. E como presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, vamos então conversar com ele sobre esta proposta apresentada ontem pelo governo, sendo encaminhada para o Congresso Nacional. Presidente, bom dia, obrigado ao senhor pela atenção.
Olha, bom dia, Walter. Bom dia, Revista Rádio Nacional. Prazer é todo meu de conversar com vocês.
Muito obrigado ao senhor. Qual a avaliação do senhor dessa proposta, presidente?
Olha, como desde 2012 o CONSED vem trabalhando, né, os secretários estaduais vêm trabalhando em propostas para modificação e reforma do ensino médio, e boa parte, né, a grande maioria das propostas que o CONSED foram introduzidas, incluídas pelo governo federal agora, pelo Ministério da Educação, nessa proposta de mudança de legislação, a nossa avaliação é muito positiva. Eu acho que a gente, a partir de agora, começa a equiparar o Brasil ao que tem de melhor no mundo em relação ao ensino médio e, principalmente, traz para o ensino médio o protagonismo do jovem, né, de 15 a 17 anos, que hoje já tem uma participação efetiva na sociedade e que, a partir de agora, ele possa também definir, através do seu projeto de vida, as trajetórias que ele quer seguir no ensino médio.
E qual é a avaliação do senhor do debate que será travado no Congresso Nacional em cima dessa proposta, presidente?
Vivemos em um país democrático, né? Eu acho que todo debate é sempre muito bem-vindo. Obviamente que nós nunca temos que ter a expectativa de, ao elaborar um documento desse porte, você ter ele completamente perfeito. Acho absolutamente natural que a gente possa fazer essa construção. Agora, é bom lembrar, Walter, que esse não é um documento novo. Esse é um documento que foi elaborado em cima de propostas do CONSED, tomando por base, inclusive, um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional há 3 anos. E esse é um debate que a sociedade brasileira vem realizando também já há algum tempo, mas agora tomou um senso de urgência imenso, em especial depois da divulgação dos resultados do IDEB, né, há 2 semanas atrás, que apontaram definitivamente que o nosso modelo de ensino médio, que é o único no mundo, digo de passagem, já não dá mais conta das expectativas que a sociedade e os jovens, de maneira geral, têm em relação a essa etapa do ensino. Temos mais de 80% dos jovens que não seguem para a universidade, e nós temos um ensino médio totalmente voltado para a preparação da universidade. E é bom lembrar, Walter, que agora não é mais nenhuma questão de discutir gestão, discutir a capacidade ou a qualidade só da escola pública. A própria escola, a rede privada, que em tese tem melhores condições operacionais de funcionar, ela também teve queda. Os resultados vem tendo queda nos resultados de IDEB. Que aponta para nós a necessidade de uma mudança estrutural. Eu acho que esse debate, ele vem sendo feito há algum tempo, mas agora tomou uma prioridade imensa dentro do Congresso Nacional e o CONSED vai estar à disposição para poder colaborar com os deputados e senadores acerca do apoio técnico necessário para compreender a profundidade e as ações que estão sendo propostas.
Agora, doutor Eduardo Deschamps, qual seria o ganho da sociedade com a chegada, portanto, dessa reforma, e uma vez concluída, e uma vez também vencidas as etapas, como é que o senhor pode vislumbrar, como é que o senhor pode, de alguma forma, nos trazer de forma concreta o tamanho do ganho para a sociedade com essa modificação?
Bom, o ensino médio atual, ele faz com que mais de 1.700.000 jovens estejam fora, totalmente fora dessa etapa de educação, não tem nenhuma expectativa de concluir seus estudos. A gente tem pelo menos 40% dos jovens que apontam que o ensino médio no modelo atual não satisfaz suas expectativas, ou seja, eles se sentem desanimados e esse é um potencial grande, inclusive, de desistência, de reprovação no ensino médio. O ganho imediato, se der certo a implementação que nós estamos propondo, né, que o Ministério da Educação propôs e que o CONSED vem apoiando em suas linhas principais, de que você vai conseguir melhorar, inclusive, o fluxo. É óbvio que há outras ações para serem feitas, a Base Nacional Curricular como uma delas, para poder corrigir também problemas relativos ao ensino fundamental 2, né? São os anos finais do ensino fundamental, mas a questão do ensino médio pode dar um ganho importante já nesse momento. E, além do mais, você passa nesse modelo de aluno poder cursar trilhas diferentes e poder aprofundar um pouco mais o seu conhecimento naquilo que lhe interessa mais e já gerar a integração da educação profissional como uma dessas trilhas, a possibilidade do jovem já se profissionalizar a partir do ensino médio e, se ele não quiser seguir direto para a universidade, ele poder já se inserir no mundo de trabalho e depois, quem sabe, logo na sequência, se sentir estimulado para seguir a universidade. Eu acho que isso aqui foi atacado, e essa reforma de ensino médio que o Brasil faz já foi feita em países desenvolvidos algum tempo atrás, e isso deve ser atacado para que a gente possa melhorar os indicadores de qualidade da educação. Mas essa implementação ela não é assim tão imediata. Há pontos da medida provisória que poderão ser implementados imediatamente, mas há pontos que vão exigir ainda algum tipo de discussão e de debate no Conselho Nacional de Educação, nos Conselhos Estaduais de Educação e algumas ações para serem implementadas. Então, há pontos que começam agora em 2017, podem começar, mas há pontos que vão começar a ser implementados só a partir de 2018. Mas a urgência era essa, porque se nós não começássemos a destravar esse debate nesse momento, nós só adiaríamos. Aí íamos começar a fazer reformas e mudanças só em 2019, 2020 e a população e os jovens brasileiros não podem mais esperar tanto.
Pois não. Nós estamos entrevistando o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, que é o CONSED, é o professor Eduardo Deschamps, ele que é o atual secretário de Estado de Educação do Estado de Santa Catarina. Quem também entrevista o senhor, professor Deschamps, é o nosso âncora na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Cirilo Reis. Cirilo.
Pois não, Walter. Professor Eduardo, muito bom dia.
Bom dia, Cirilo.
Professor Eduardo, essa reforma veio em muito boa hora, né? Porque há muito que se falava da baixa qualidade do ensino no país, e essa reforma veio mesmo numa hora ideal. Agora, existe uma estrutura para aquela escola lá do interior se adequar também a esse novo modelo, né? E os professores também, como entrariam nesse novo modelo? E também existe uma expectativa de tempo para que esse novo esquema, esse novo modelo esteja solidificado em todo o país, porque começa em 2018. Mas existe, sim, vamos supor, em 5 anos vai estar atingindo todo o país, vai estar com a estrutura toda pronta, o novo modelo já funcionando plenamente. Existe essa expectativa?
Olha, Cirilo, é lógico que a gente começa agora uma caminhada importante, né? Não é uma coisa que vai se modificar de uma hora para outra, dadas as carências que o Brasil tem em diversas áreas. A gente começa naquilo que é mais importante, que é definir uma estrutura, definir um marco legal, definir um modelo novo de ensino médio. E a partir daí você vai fazendo as demais implementações. Nós vamos ter que mexer na formação dos professores, nós vamos ter que definir regras de mobilidade. Como o ensino médio não vai mais ser único no Brasil inteiro, você precisa definir qual é a regra que um estudante, por exemplo, que estudou numa escola com uma determinada ênfase, se ele mudar para outro lugar e para outra escola, como é que ele leva aqueles créditos que ele vai ter. A gente vai precisar trabalhar muito a questão dessa expansão do tempo integral, que vai exigir um recurso significativo para isso. Quer dizer, é um trabalho complexo, como toda mudança desse porte é, mas a gente tem um plano de trabalho bem definido também dentro do conjunto dos secretários de educação, que começa já a partir de novembro, com uma série de seminários onde nós vamos trazer os estudantes para ajudar a fazer o desenho que a legislação vai permitir dos modelos de ensino médio. Nós já temos esses modelos definidos no mundo inteiro, mas a gente quer fazer também o trabalho de adaptação. Mas eu imagino a expectativa que a gente já em alguns aspectos, como por exemplo a articulação com a educação profissional, a questão da expansão de tempo integral e a inclusão das competências do século XXI nos currículos, ela possa já se estabelecer em algumas escolas de rede já em 2017. Mas boa parte do processo deve iniciar mesmo em 2018 na flexibilização e ao longo do tempo a gente vai fazendo as adaptações das escolas. Talvez o mais importante para explicar da medida provisória ou dessas medidas agora que chegam em relação à flexibilização do ensino médio, é que essa organização vai ser feita pelos sistemas de ensino observados os interesses e os anseios dos jovens. Mas você não precisa obrigatoriamente ter as 50 em todas as escolas, exatamente por conta do cuidado que a gente tem da estrutura que a gente vai ter e até da oferta, né, da formação de professores, que áreas no Brasil tem muita carência de professores. Então a gente vai fazendo essa implantação gradualmente, você pode especializar uma escola, por exemplo. Eu cito o caso aqui de Santa Catarina, Joinville, é uma cidade onde tem festival de dança, né, muito conhecido, a escola de balé Bolshoi e uma escola de ensino médio, por exemplo, de Joinville, ela pode se fortalecer na ênfase de linguagem e aí incluir a parte de artes e até especificamente na área de dança. Você pode ter uma outra escola, por exemplo, lá no Amazonas, que ela possa se especializar, por exemplo, em algum aspecto ambiental e aí você traz os alunos para essa escola, porque no ensino médio você tem mais mobilidade, ao contrário do ensino fundamental, né? Mais movimento do aluno, que já é mais autônomo, né? Para se deslocar de uma escola para outra. E você pode ter 5 escolas que vão oferecer 50, se elas tiver possibilidade disso, e onde você tenha principalmente escolas grandes, com um número significativo de alunos para distribuir por cada uma dessas ênfases. Né? Mas esse é um processo certamente que vai ser feito com cuidado, observando principalmente os recursos que existem. Agora, muito positiva a afirmação do presidente Michel Temer ontem no lançamento dessa medida provisória, desse projeto, né, de reforma do ensino médio, quando ele sinaliza claramente de que não pretende fazer cortes na educação mesmo nesse momento de crise que a gente tem. Eu acho que essa sinalização da priorização da educação nesse período agora de implantação, principalmente dentro do Plano Nacional de Educação até 2024, ele é fundamental para que a sociedade possa abraçar a ideia de que a educação é que vai fazer a verdadeira mudança do Brasil.
Para que possamos encerrar, secretário, nessa discussão, focando o ensino técnico, o país dispõe de professores, orientadores, para que o atendimento da demanda não fique prejudicado?
O ensino técnico é muito particular, né? Você tem, por exemplo, uma rede já muito bem estabelecida no Brasil, tanto do Sistema S quanto a rede federal de educação tecnológica e as redes estaduais, mas o ensino técnico, ele é muito particular, principalmente nessa ênfase, e uma das ideias que a gente está trabalhando é poder trabalhar não apenas com o professor profissional, mas o profissional professor, ou seja, aquela pessoa que tem uma atuação destacada na sua área, quer na indústria, quer no comércio, quer na área de serviços, né? E que ele possa também contribuir hoje com a formação dos jovens. Então, tem várias inovações, pequenas inovações dentro da medida provisória, que vão ajudar, no primeiro momento, a gente ultrapassar eventuais dificuldades que você tenha, tanto de estrutura quanto também de oferta de profissionais que possam participar dessa formação. A gente precisa inovar e a medida provisória ou essa nova legislação, ela vai permitir essa inovação. Ela não impõe praticamente nada. Ela, na verdade, esse foi um tema muito debatido pelo Conselho e pelo Ministério da Educação, que a construção desses novos modelos de ensino médio não viesse no formato de deverão. Se você olhar, boa parte do texto legal que está sendo submetido ao Congresso, ele trata de termo poderão. Ou seja, vai ser uma construção indutiva de novas formas de oferta de ensino médio, focado principalmente nos anseios e nas expectativas dos nossos jovens de 15 a 17 anos.
Está muito bem. Doutor Eduardo Deschamps, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED. Foi um prazer ter feito a entrevista com o senhor. Agradecemos pela atenção, professor.
Olha, muito obrigado, prazer também conversar com você, Walter, com o Cirilo, né, e sempre à disposição de vocês. Esse tema é um tema que vai exigir um debate aprofundado, não é um tema simples de compreender o que está colocado agora nessa nova legislação, e para isso o CONSED, o seu corpo de secretários, vai estar sempre à disposição, quando vocês precisarem, pode contactar a gente, não só a mim, como os demais secretários, a gente faz isso, para poder ajudar o esclarecimento da população e principalmente, né, da sociedade brasileira, a forma de acerca dessa nova medida. Grande abraço.
Bom dia para o senhor também. Muito obrigado pela atenção.